Secretário, se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos.
Assim, senhor presidente.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 5, do dia 20 de março de 2023. Convido a vereadora Paula Dedivaldinho para realizar a leitura bíblica.
Salmo, no livro de Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera minha alma, guie-me pelas veredas da justiça. Por amor ao seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com o teu óleo, e o meu cálice transborda bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre e sempre. Amém. Lido, senhor presidente.
Agradeço a vereadora Paula Dedivaldinho por realizar a leitura bíblica. Conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 6, 7 e 9 e 10. Coloco as mesmas em discussão e votação. Vereador que discorda queira se manifestar. Atas aprovada por unanimidade de voto dos presentes. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do ofício número 80 de 2023 do gabinete do prefeito.
Ofício número 080/2023. Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, 14 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Valdeci de Oliveira Passarinho, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos muito respeitosamente encaminhar a vossa excelência, bem como para conhecimento dos demais vereadores e leitura em plenário, o relatório referente a serviços executados pela Secretaria de Saúde no mês de fevereiro. Sendo que apresenta o momento, no ensejo, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração. Nos colocamos à disposição para trabalharmos junto em prol do desenvolvimento do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Atenciosamente, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal.
Conforme o encaminhamento do ofício número 80 de 2023, aonde tem um anexo do relatório do mês de fevereiro de serviço prestado pela Secretaria Municipal de Saúde, foi lida a mensagem do ofício, e o Silvano vai fazer um encaminhamento, escanear e encaminhar para cada parlamentar, para que não seja feita a leitura de mais de 5-6 páginas, à vista que há vários projetos em pauta e pareceres. Dando sequência, não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 3 de 2023, que regulamenta a Lei Municipal número 536, de 14 de março de 2023, fixando os procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar. Dispõe sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares e da outras providências.
Resolução de Projeto de Resolução número 03/2023, de 17 de março de 2023, regulamenta a Lei Municipal número 536, de 14 de março de 2023, fixando procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar. Dispõe sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Contas Parlamentares e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O valor da verba indenizatória instituída pela Lei Municipal número 536, de 14 de março de 2023, para manutenção das atividades de gabinete em conjunto com as ações parlamentares de cada vereador, fica estipulado em até R$ 1.500 mensais, obedecidas às disposições contidas nesta regulamentação. Artigo 2º. As despesas efetuadas com base no autorizativo da Lei Municipal número 536, de 14 de março de 2023, serão pagas ao parlamentar em regime de ressarcimento, atendidos os critérios procedimentais dessa resolução. Artigo 3º. A solicitação de reembolso será efetuada por meio de requerimento padrão, consoante modelo disponibilizado, do qual constará as informações básicas pertinentes à despesa e atestado do vereador de que o serviço foi prestado ou de que o material foi recebido regularmente, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade pela documentação apresentada. Artigo 4º. Os pedidos de reembolso serão analisados pela Comissão de Controle de Verbas e Contas Parlamentares, que terá o prazo de 5 dias úteis para aprovar ou rejeitar os pedidos, determinando o pagamento ou a devolução dos documentos ao vereador. Parágrafo único. As notas fiscais que ensejam o pagamento por serviços prestados ou pela aquisição de materiais de que trata esta regulamentação deverão ser entregues à Comissão de Controle de Verbas e Contas Parlamentares no dia 25 de cada mês para a respectiva análise, sendo seu pagamento efetuado no prazo estabelecido no caput deste artigo, caso aprovado pela comissão. Artigo 5º. Somente serão indenizadas com a verba prevista nesta resolução aquelas despesas realizadas pelo vereador nas seguintes situações. 1. Reparos de avarias mecânicas, manutenção e conservação, bem como a aquisição de combustível e lubrificante de veículo utilizado pelo vereador para o desempenho da função, devidamente cadastrado junto à comissão de avaliação. 2. Extração de cópias reprográficas, digitais, similares e scanner de documentos. 3. Aquisição de livros, assinaturas de jornais e revistas. 4. Gestão de serviços em redes sociais. 5. Propaganda patrocinada em redes sociais, sites e mídia digital. 6. Publicação de artigos em sites e mídias digitais. 7. Contratação de pessoa física, desde que seja profissional liberal ou de pessoa jurídica, para prestação de assessoria contábil jurídica de autoria para fim de apoio ao exercício do mandato parlamentar nas searas jurídica, contábil, de trabalho e projetos técnicos, pareceres, pesquisa socioeconômica ou de opinião pública, bem como em outros serviços que guardem relação com o exercício do mandato. Oitavo, locação de veículo. Nono, locação de imóvel para reuniões, incluindo aluguel de cadeiras e mesas para a realização do evento. Décimo, divulgação do mandato parlamentar na mídia impressa, televisiva e de radiofusão, sites, redes sociais, indoor, outdoor e similares, exceto nos 180 dias anteriores à data das eleições de âmbito municipal. 11. Inscrição do vereador em cursos de capacitação, palestras, simpósios e congressos. Inciso 1º. As despesas com reparos de avarias mecânicas, manutenção, conservação de veículo utilizado pelo vereador para o desempenho da função previstas no inciso deste artigo deverão: 1º, estar acompanhadas de fotografias ou outros documentos hábeis, como faturas acompanhadas dos relatórios e anexos que comprovam a necessidade efetiva de reparo ou de eventual troca de peças. 2. Conter cópia do boletim de ocorrência registrado acerca do acidente ocorrido no exercício da função legislativa nos casos de conserto, avarias e pinturas. Inciso 2º. Na nota fiscal das despesas realizadas com a aquisição de combustível para abastecimento de veículo utilizado pelo vereador no desempenho da função legislativa, deverá constar a placa do veículo, quilometragem e o nome do motorista, ficando limitada mensalmente a 60% do valor previsto no artigo 1º desta resolução, salvo quando houver maior necessidade devidamente justificada e comprovada. Inciso 3º. Nas situações versadas nos incisos 2, 5 e 6 dessa resolução, deverão ser anexadas ao requerimento de ressarcimento um exemplar do trabalho ou evento realizado e nos itens de cópia reprográfica e impressões a quantidade e assunto do material atestado do serviço prestado. Inciso 4º. Não serão objeto de ressarcimento por meio de verba regulamentada por esta resolução as despesas efetuadas com a aquisição de material permanente, gêneros alimentícios, bem como gastos com propaganda eleitoral e ato político partidário de qualquer espécie. Artigo 6º. Fica criada a Comissão de Controle de Verbas e Contas Parlamentares, instituída no âmbito da Câmara Municipal de Alcinópolis, com a atribuição de promover as verificações, conferências, glosas e outras providências correlatas e necessárias para o processamento da documentação comprobatória apresentada pelo parlamentar de acordo com a legislação pertinente. Parágrafo único. A comissão mencionada no caput será formada por 3 membros a serem nomeados pela mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 7º. Serão ressarcidas as despesas cuja documentação esteja: 1º, acompanhadas do requerimento padrão assinado pelo parlamentar, que nesse ato declarará sua inteira responsabilidade pela liquidação da despesa, atestando que a) o material foi recebido ou o serviço foi prestado adequadamente, b) O objeto da despesa está adequado às hipóteses previstas no artigo 5º desta resolução. C. A documentação apresentada é autêntica e legítima. 2. Acompanhadas de relatório padrão pormenorizado que justifique a finalidade do material adquirido ou do serviço contratado com a devida correlação à atividade parlamentar. Inciso 1º. Serão admitidos como documentos hábeis a demonstrar a regularidade de utilização da verba sem prejuízo de outros não listados neste parágrafo. 1. Nota fiscal segundo a natureza da operação emitida dentro do prazo de validade. 2. Recibo devidamente assinado contendo identificação e endereço completo do beneficiário do pagamento e discriminação da despesa no caso de pessoa jurídica comprovante isenta da obrigação de emitir documentos fiscais. Inciso 2º. Os documentos entregues à Comissão de Controle de Verbas e Contas Parlamentares, nos termos do parágrafo anterior, não deverão conter rasuras, emendas ou entrelinhas e deverão estar devidamente datadas, discriminando o serviço prestado ou o material fornecido sem generalizações ou abreviaturas que impossibilitem a identificação da pessoa. Inciso 3º. Não será objeto de ressarcimento as despesas efetuadas com aquisição de material permanente. Artigo 8º. O exame da documentação apresentada feito pela Comissão de Controle de Verbas e Contas Parlamentares se limitará à análise da regularidade desta, não implicando manifestação quanto à observância de normas eleitorais, tipicidade ou ilicitudes. Artigo 9º. Após análise da documentação necessária pela Comissão de Controle de Verbas e Contas Parlamentares, esta terá 5 dias úteis contados do seu recebimento para emitir o relatório de liberação, remetendo-o diretamente ao Departamento de Finanças para processar o respectivo ressarcimento em caso de atendimento dos termos constantes desta resolução. Parágrafo único. Na hipótese de os documentos comprobatórios de despesa não reunirem condições de serem consideradas hábitos a ensejar o ressarcimento nos termos dessa resolução, serão devolvidos pela Comissão de Controle de Verbas e Contas Parlamentares aos respectivos requerentes para as devidas correções e substituições quando estes forem possíveis. Artigo 10º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrários. Gabinete da Presidência, 17 de março de 2023. Vereador Valdeci Lima de Oliveira, presidente. Vereadora Isabel de Souza Silveira, primeira secretária. Está lido, senhor presidente.
Agradeço a primeira secretária pela leitura do projeto de resolução. Transfiro o projeto de resolução mencionado para a ordem do dia para discussão e votação. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulta a primeira secretária se há vereador ou vereadoras interessados em fazer uso da palavra.
Vereador Ademir Miller.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Ademir Miller.
Excelentíssimo presidente dessa casa, Valdeci, primeira secretária Isabel, os demais componentes da mesa, meus colegas vereadores, ouvintes da Educativa FM, as demais pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Senhor presidente, meu horário de tribuna, quero aproveitar a oportunidade, levar o conhecimento da minha ida a Campo Grande na semana passada, na quarta-feira, dia 15, a pedido da nossa população, a pedido dos pecuaristas. São pecuaristas que, por muitas vezes, vieram até mim fazer as suas reivindicações, sendo que a reivindicação da maioria dos proprietários rurais foi referente a essa falta de energia que está acontecendo, principalmente na área rural. É uma demanda que atende e preocupa todo o município nosso. E eu fiz uma indicação, um ofício, na verdade, eu fiz um ofício direcionado ao deputado Paulo Correia, o deputado, o qual sempre estende a mão pelas cobranças que eu faço pela população do nosso município, para fazer um agendamento na sede da Energisa, para a gente tomar providências sobre uma solução para o nosso município devido a essas grandes quedas de energia. E, juntamente nesse ofício, tenho feito ofício direcionado ao presidente da Energisa, solicitando também uma viatura e mais um contingente para o nosso município. Tudo certo, organizado para o dia 15, às 15 horas. Lá estivemos na sede, prefeito municipal, deputado Paulo Correia não pôde, no momento que apareceu uma necessidade de urgências para ele. Aí ele nos enviou o assessor Robson para a gente poder fazer essa audiência na Energisa. E conseguimos, de imediato, fazer de que a equipe da Energisa se comprometesse em fazer a questão do trabalho preventivo sobre um dos maiores causadores da falta de energia, que pode ser, são as vegetações que já estão crescendo bastante próximo à rede e acabam encostando na rede, aonde que, na maioria das vezes, acontece o desarmamento da chave principal que abastece a nossa energia rural. Isso já aconteceu aqui dentro da cidade e é comprovado que realmente essa aproximação da vegetação na rede de alta tensão, ela ocasiona o desarmamento das chaves. Então, inicialmente foi oferecido isso para o nosso município, e acredito que essa semana a equipe responsável já vai estar na nossa cidade para começar a fazer o atendimento da área rural, desse trabalho preventivo para fazer a poda das árvores próxima à rede de alta tensão. Eu fico muito agradecido aqui da forma que fomos recebidos, eu, prefeito municipal, assessoria do deputado Paulo Correia, na Energisa, e dizer à população de Alcinópolis, essa reivindicação, ela veio de inúmeras cobranças dos pecuaristas, que estavam tendo sérios problemas, muitos produtores de leite perdendo leite, buscando essa iniciativa, acredito eu que tenhamos aí uma solução para diminuir essas descargas, diminuir esse desarmamento de chaves e o tempo de demora para a restabilização da energia nessas localidades. Senhor presidente, Quero aqui desejar a toda a população alcinopolense uma ótima semana, dizer que sempre estarei à disposição de todos, assim que for necessário e preciso, aonde que a nossa autonomia de legislador poderá intervir, estarei sempre à disposição para fazer o meu trabalho a toda essa população. Muito obrigado, senhor presidente, até a próxima oportunidade.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Rosângela Campos.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Rosângela Campos.
Meu bom dia a todos que aqui se faz presente, para quem nos acompanha nas redes sociais, para quem nos acompanha na Educativa FM, né? Quero hoje começar a minha fala fazendo uma indicação verbal a respeito ali da escola municipal, que seja feito uma faixa de pedestre ali no portão do fundo da escola. Porque ali, visto que as crianças saem ali e não tem uma faixa de pedestre ali para estar sinalizando ali, né? Então, eu peço que analise, né, os órgãos competentes que venha fazer essa faixa de pedestre ali. Quero também falar sobre a estrada, ali a subida do Córrego Bananal, próximo ali na Fazenda Matriz. Subida essa lá que, segundo os moradores que ali mora, não estão conseguindo e nem passar carro pequeno, imagina o ônibus escolar, né? Tem informações que sempre o rapaz da fazenda está indo puxar os carros lá, porque não está subindo quando chove, então ali tá, a situação ali está muito crítica. Então, eu peço ao secretário de obra que vá até o local, faça lá a visita no local e esteja providenciando o mais rápido possível a manutenção ali daquela estrada. Também na mesma estrada, falar do córrego, onde era ali da fazenda do seu Idomar. Córrego esse que eu fiz a indicação ano passado, e aquela ponte ali está em situação precária. Então, eu peço ao senhor secretário, senhor prefeito, que tome providência. E sabemos que tem muitas pontes para ser feita. A demanda está muito grande. Então, se for o caso, contratar uma outra empresa para ajudar, que tem. Porque tem que solucionar. Não dá para ficar na situação que está. Um liga, ó, essa ponte vai cair. Ah, essa ponte... Ponte que nós fez indicação já está desde 2021 e até hoje não foi resolvido. Então, se está com dificuldade da demanda, se tem muita demanda e o empreiteiro às vezes não está conseguindo por ser muitas, que contrate outra empresa também para ajudar, mas que tem que resolver, solucionar os problemas. Quero falar também de um problema que vem aí, né, muito forte na cidade, que é o surto de dengue, né? Surto esse que está pegando geral aí, até inclusive semana passada fiquei muito ruim de dengue, igual a gente vê o tempo inteiro, um clama, outro clama. Então, seria o caso, talvez, de jogar aquele veneno de novo nas ruas, nos lotes, nas beiras das ruas, porque sabemos que, apesar de tantos lotes sujos na cidade, também tem que o mosquito, ele aloja em qualquer tampinha, qualquer folhinha. Então, tipo assim, seria o caso de pulverizar o veneno mesmo para poder estar resolvendo essa situação. Mas, o que é complicado numa situação? Complicado na situação é ver que, mesmo nos órgãos públicos, a situação está péssima. Hoje, antes de vir para a sessão, eu estive visitando o PET ali, aquela piscina do PET. Piscina essa que já deu falatório, né, que disse que estava muito bem cuidada. Estive conversando, a piscina está com água parada dentro e não tem saída daquela água. Estive conversando com os meninos ali, eles falaram para mim que quando desvazia ela ali, para poder ela ficar seca, tem que tirar no balde. É um absurdo um trem desse, no balde. analisem só. Aí diz que a piscina estava muito bem cuidada, muito bem zelada. Está lá a população. Faça uma visitinha lá e olha como a situação daquela piscina com aquela água parada. Se temos que cuidar, temos que dar exemplo. Primeiro nos órgãos públicos, como que vai cobrar se os próprios órgãos tá com problema? Então, eu peço encarecidamente que o prefeito, juntamente com o secretário, tome uma providência. Mas é urgente, não é esperar acabar a chuva, esperar para depois tentar resolver, não. Nós temos que resolver hoje, resolver agora, porque a dengue está aí e está pegando geral mesmo. Então, eu peço, mais uma vez, tome providência. Dizer também a respeito daquela lixeira ali da entrada da cidade. Lixeira essa que já foi feito um teste ali de colocar ela dentro, mais próximo das casas. Não deu certo. Você entendeu? Mas, segundo a vereadora Onilza, parece que já foi solicitado que vai tirar aquela lixeira dali, porque precisa. Você da parte, vereadora. Porque precisa, porque o mau cheiro ali, às vezes, coloca aquele lixo ali e vai ficando acumulado. Não é todo dia que os meninos conseguem pegar aquele lixo. Né? Então, que volte aquela lixeira lá na beira do córrego, ali onde estava ali. Né? Mas, segundo a vereadora Onilza, já vai ser retirada.
Obrigado pela parte, vereadora Rosana. Eu falei com o secretário e ele disse que já essa semana já vai estar providenciando para estar mudando ela de local. E aproveitando já que Vossa Excelência cedeu a parte para mim, vou falar aqui também de uma indicação minha que está protocolado, já que a gente está falando da lixeira, para o secretário e o prefeito, está vendo a possibilidade de estar fazendo essas lixeiras cobertas. Por que fazendo essas lixeiras cobertas, com cobertura, com porta? Porque aí chega, coloca o lixo, fecha a porta, evita que fica lixo caído fora da lixeira. E também, por exemplo, essa sacolinha plástico, se ela lavou, ela está contaminando o meio ambiente. E a gente precisa proteger o nosso meio ambiente. Obrigado pela parte, vereadora.
Imagina, vereadora. Isso é muito bom mesmo. Realmente é necessário, porque a gente vê que chega lá, joga, né? Às vezes, aí o vento vem, joga a sacolinha, sai voando. Então, será uma indicação muito bem válida, né? Por hoje é só. Meu muito obrigado. Estou à disposição de cada um de vocês. Quem precisar, o que tiver ao meu alcance, pode contar com a vereadora Rosângela. Meu muito obrigado. Tenha todos uma ótima semana.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Onilza Matias.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Onilza Matias.
Quero aqui cumprimentar, senhor presidente, em seu nome, cumprimentar toda a mesa diretora, todos os vereadores e vereadoras, todos aqui que se faz presente, os que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Educativa FM. Vou fazer aqui hoje uma indicação verbal para o secretário e o prefeito, o secretário de Educação e Cultura e Desporto, Jesus Aparecido de Lima. Que seja feita uma cobertura para as crianças terem acesso do ponto de chegada de ônibus da escola do Centro de Educação Infantil Breno Crisóstomo Duarte. Por quê? Quando está chovendo, os funcionários, fica difícil o acesso, pois os funcionários têm que pregar os alunos com guarda-chuva e assim fica difícil o acesso, tanto para os funcionários como para os alunos. E também quero fazer outra indicação aqui verbal para o prefeito, para o secretário também, Jesus Aparecido de Lima, que seja feito um estudo técnico para estar vendo a possibilidade de adquirir um parque ecológico para o Centro de Educação Infantil. Porque, tendo em vista, nosso município, ele destaca na área ecológica. Então, eu vejo assim, muito interessante a administração tá vendo a aquisição desse parque ecológico para nossas crianças. Uma vez que o existente, ele fica na areia. E isso é propício para o bicho geográfico. Então, eu vejo assim, de muita valia a aquisição desse parque ecológico para a escola do Centro de Educação Infantil. E também quero fazer outra indicação aqui também verbal para o prefeito, para o secretário também de Educação, Jesus Aparecido de Lima, que seja feita a sinalização dos pontos de chegada e saída dos ônibus do Centro de Educação Infantil. Pois, devido ao fato de não existir essa sinalização no Centro de Educação Infantil, é que se faz necessário sinalizá-lo. Por hoje é só. Muito obrigada, senhor presidente.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Para fazer uso da palavra, excelentíssima senhora vereadora Isabel do Zezinho.
Senhor presidente, Valdeci Passarinho, segunda secretária Onilza, vereadores aqui presentes, ouvintes da Educativa FM, um bom dia e a toda a população. Inicialmente, senhor presidente, eu quero dizer aqui que sou favorável às indicações das colegas vereadoras e também tenho aqui uma indicação verbal. Ontem eu estive na fazenda do seu Paulo Fernandes e as estradas lá estão em situação precária, muito difícil para conseguir chegar lá. Não toda a estrada, mas tem trechos que estão precisando de reparo. Não que seja patrola, porque isso não vai resolver. A gente sabe que vem a chuva e leva todo o material, mas tem que fazer um tapa-buracos com a pá carregadeira, fazer uma contenção de água, melhorar os quebra-mola, que já estão praticamente tudo danificado. Então, dá essa melhorada naquelas estradas, porque está muito difícil. Carro pequeno não está conseguindo passar. Tem que passar por dentro dos pastos. Então, assim, está muito difícil mesmo. Então, fazer essa indicação verbal, pedir que seu secretário de obras e também prefeito, dê uma olhada e possa estar arrumando lá, porque são pecuaristas, que necessita dessa estrada para estar escoando o seu gado, e também vindo à cidade fazer compra e indo ao médico. Então, precisa muito dessa estrada. E não só ele, como vários fazendeiros que moram naquela região. Então, pedir que faça essa manutenção da estrada lá. Também uma outra indicação, já que as colegas falaram no lixo, é para que a prefeitura, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, faça umas lixeiras e coloque em todas as cidades, em todas as ruas da cidade, mas assim, é uma lixeira pequena que dê para, por exemplo, assim, cada bairro, cada quadra, uma lixeira daquela. Eu vi o modelo lá na Costa Rica, achei bastante interessante. E lá está escrito lixo úmido e lixo seco. Tem duas repartições. Então, a pessoa já coloca ali, ele fica tampado, uma lixeira de ferro, fica tampadinha. Então, se coloca para as pessoas estar colocando o seu lixo, que ele já vai separado também para reciclagem. Então, achei bastante interessante. E se o prefeito e o secretário puder estar nos atendendo, a gente agradece e também vem favorecer a nossa população de Alcinópolis. É, por hoje é só, senhor presidente. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço e que Deus abençoe a todos.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e consulto se há vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarinho.
A ausência do excelentíssimo senhor vice-presidente Helder Carneiro, convido a excelentíssima senhora primeira secretária Isabel do Zezinho para assumir os trabalhos da mesa, ficando a segunda secretária a conduzir os trabalhos da primeira secretaria, a senhora Onilza Matias.
Para fazer uso da palavra, vereador, presidente, Valdeci Passarinho.
Cumprimento a excelentíssima senhora presidente Isabel do Zezinho, também segunda secretária Onilza Matias, em nome do excelentíssimo vereador Evaldo, cumprimentar os demais vereadores e vereadoras que compõem este poder legislativo. Também aqueles que nos acompanham através das mídias sociais da Câmara Municipal, também nas ondas da 87.9 Educativa FM de Alcinópolis. Quero cumprimentar também todos os colaboradores desta casa, em nome do servidor Reginaldo, e a toda a nossa população. Senhora Presidente, quero aqui deixar o meu apoio às indicações de Vossas Excelências, os que me antecederam, as que foram apresentadas também. E também, na minha fala, espero contribuir com as indicações com relação às instalações das lixeiras. Parabéns a Vossa Excelência, uma bela colocação com relação à instalação das lixeiras nas ruas e avenidas da nossa cidade para servir a população. Com relação às lixeiras instaladas nas chegadas e saídas, eu quero sugerir à Secretaria de Desenvolvimento que faça a identificação das lixeiras. Parabenizo quem fez a indicação, mas quero sugerir ao autor da indicação que leve à Secretaria de Desenvolvimento que faça a identificação. As lixeiras estão instaladas, mas que possa lá colocar lixeira, lixo no lixo, alguma coisa assim, para que fique bem identificado. Espero poder contribuir, e eu falo que isso facilitará muito as pessoas que passam por ali já ver, né, e possa estar depositando os seus lixos lá, os proprietários das propriedades rurais, dos sítios, chácaras, tá? Então, era isso que eu queria contribuir com Vossa Excelência. Eu fiz uma solicitação ao secretário de obras, senhor Fernando Nicoletti, com relação à manutenção da estrada que dá acesso às propriedades do seu João Risulia, do seu José Roberto Laurindo. Eu tenho feito vários contatos com o secretário de obras para manutenção daquela via de acesso, aquelas propriedades e as demais propriedades existentes naquele ramal. E eu tenho recebido vários vídeos, tenho acompanhado, a situação daquela região não se resolve só com a manutenção preventiva. Vem uma chuva, vira aquele maior buraco, fica aluno sem poder vir frequentar as aulas, causa transtorno aos produtores rurais, aos colaboradores que trabalham naquelas propriedades, que muitas das vezes têm os seus prejuízos, com veículos encravado, quebrado, e várias situações. Então, quero fazer mais uma fala aqui, e vou estar entrando em contato, como já entrei em contato com o secretário de obra, agradecer pela manutenção preventiva que foi feita lá, que a última chuva foi muito forte, vereador Evaldo, ficou intransitável, vereadora Rosângela. Eu quero sugerir que não adianta só a manutenção preventiva, tem que fazer lombadas, tem que fazer as saídas d'água. Enquanto não se tiver uma iniciativa nesse sentido, a administração vai ficar como se estivesse enxugando gelo. Toda chuva que tiver vai ter que deslocar uma patrola, uma carregadeira, um caminhão para fazer a manutenção preventiva. Então, estudar a possibilidade de fazer as lombadas e as saídas d'água para resolver de uma vez por todas esses problemas. Eu estou fazendo isso, quero até fazer um comentário aqui. Quando, no início da questão que eu fiz uma indicação para o levantamento e cascalhamento dessa estrada aqui, que dá acesso ao assentamento Santa Fé, Fazenda Transmarco, Vonicim, esses ramais aqui que saem no sentido da Fazenda Lobo aqui, que dá acesso a todas as propriedades nesse sentido. Eu fiz a indicação que fosse feito o levantamento e cascalhamento. E nós ainda tínhamos que fazer uma visita no assentamento, na época o secretário de obra era o secretário Enivaldo. Estava eu, o prefeito Enivaldo, e a gente falava sobre a questão desse tipo de manutenção preventiva. Muitas das vezes, no período chuvoso, não basta só mandar uma patrulha e sair rapando terra nas estradas. O importante é fazer a manutenção preventiva no sentido de cuidar das saídas d'água, que o grande causador da destruição das vias de acesso é os lugares que não têm a manutenção das saídas d'água e a rua e a água ela corre no centro da estrada e vai esburacando tudo. Então, coloquei essa situação, o prefeito ainda colocou, mas o secretário bem colocado, nós vamos fazer dessa forma, fizeram, e depois, graças a Deus, veio a questão do atendimento à nossa reivindicação, que foi o levantamento, o cascalhamento, e hoje nós temos todos esses acessos aí. E uma das grandes questões à época, ainda faço questão de citar, já citei, senhora presidente, era que tinha naquela época, com tudo, as aquisições que já tinham sido feitas, a questão do maquinário, que era pouco. Eu ainda sugeri ao prefeito municipal, falei, faz uma programação e faz locação dos veículos, né? Dos caminhões para fazer. E foi feito, e graças a Deus, os acessos. E que isso pode ser feito nas demais vias de acesso, né? Que há necessidade. A gente sabe que é um serviço que fica caro, mas que resolve definitivamente. Hoje eu já ouvi muitas pessoas reclamar, presidente e senhores vereadores, por causa que a questão das pedras, né? Mas e quando a gente não tinha condições de ir e vir, e chegava carreta, veículos, carro baixo, encravado dentro de poça d'água, sabe? Carreta tampando a estrada, não podia ter acesso aos outros veículos. Então, hoje eu acho que nós já avançamos muito, né, vereador Ângelo? Eu quero colocar aqui também, ao finalizar a minha fala, acredito que meu tempo hoje, será que falei isso tudo mesmo? Então, eu essa semana fiz uma visita na Secretaria de Saúde com o secretário João Neto, fiz uma visita na unidade 24 horas, denominada Hospital Everaldo Fernandes Barbosa, com a diretora Marlete, e devido às reclamações que começaram a aparecer novamente, senhora presidente e senhores vereadores, com relação a demanda de demora no atendimento na unidade básica 24 horas. E eu acredito, quero acreditar, que não só é o vereador Passarinho que recebeu reclamações e tem recebido reclamações nesse sentido. Fui lá, reuni com o João Neto, visitei a farmácia, solicitei várias demandas, onde publiquei nas mídias sociais de minha página também, né, essa visita. E deixei bem clara a questão da prerrogativa parlamentar no exercício do meu mandato, as reivindicações que me fizeram, eu vou estar buscando informações, eu vou estar cobrando, porque uma coisa, eu faço questão de deixar bem claro aqui, esta casa tem sido atuante participativa no quesito de cobrar os direitos dos servidores públicos municipais. A gente dá garantias para que eles prestem um bom serviço para a nossa população. Eu, em especial, eu estou falando com relação à demanda que eu recebi de demora no atendimento no Hospital Municipal, Unidade Básica 24 horas. E eu sei que as críticas, elas são ampliadas para os demais setores, sabe? Para que o vereador Passarinho, ele está aí falando de todo o servidor, mentira, conversa fiada, se alguém ouvir dizer, pode falar com bastante clareza que eu estou me dirigindo a questão da unidade básica 24 horas e a questão da demora dos atendimentos. A questão da qualidade dos serviços prestados. Nós não vamos discutir isso aqui, vereador Evaldo, senhores vereadores. Agora, essa questão das demoras no atendimento tem sido recorrente. E nós temos que resolver isso, vereadora Paula Edivaldinho. Ainda falei com Vossa Excelência via telefone, falei sobre essa questão. Aos parlamentares que eu tenho a oportunidade de falar, todos que falam, acho que pode falar, posso falar em nome de Vossa Excelência, todos recebem reclamações nesse sentido. Agora, o que não pode é generalizar a nossa fala, a nossa cobrança em relação à unidade básica 24 horas, colocando-se UBS, ESF e outras unidades que não estão tendo esses problemas, e outra população. Se tiver, pode se dirigir ao vereador Passarinho, aos demais vereadores, que eu acredito que Vossas Excelências estão todos à disposição da população, para poder fazer as reivindicações e fazer valer o direito de atendimento de saúde, fazer valer a questão da celeridade nos atendimentos, para que o paciente não fique uma hora, às vezes duas, né, esperando o atendimento. A questão de emergência, se tiver, é compreensível. Ontem eu passei em frente à unidade básica de saúde 24 horas, estava cheio de gente, fiz questão de parar lá para saber o que estava acontecendo. A demanda muito grande. Mãe com criança no colo, gestante, essa questão da dengue, a gente entende quando o atendimento não acontece por essas questões, mas por outras questões é inadmissível que a gente cruze os braços e fique quieto. Se quiser me criticar por isso, pode continuar criticando, porque as pessoas estão me cobrando e eu vou continuar cobrando. Obrigado, senhora presidente.
Agradeço ao presidente por ter usado a tribuna e consulto a segunda secretária se há vereador para o uso da tribuna.
Não há.
Devolvo os trabalhos ao presidente.
Oi, aqui não veio para mim.
Consulto a primeira secretária se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Sim, vereador Ângelo do Nicola.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Ângelo do Nicola.
Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, bom dia a toda a mesa diretora, em nome da vereadora Paula, bom dia demais para essa casa de leis, bom dia a todos os ouvintes do Educativo FM, enfim, as redes sociais. Senhor presidente, começo minha fala aqui relatando algumas situações que está ocorrendo no nosso município, onde procurei o secretário, o diretor também de obra, Evandro, em relação aos bueiros. Tem vários bueiros aí com muitos problemas e reclamações, né? Solicitei o mesmo, como é que está o andamento, a possibilidade de estar resolvendo isso o mais breve possível, né? O mesmo relatou que já está tudo pronto, a licitação dos bueiros. Com certeza, essa semana, se der uma melhorada, essa chuva vai estar resolvendo já boa parte dessa situação. Haja em vista que, devido ao período chuvoso, você tem que mexer com material, com concreto, esse tipo de coisa, então, com o período chuvoso não permite esse tipo de trabalho. Mas, com certeza, vai estar este ano e vai estar resolvendo esses problemas. Haja em vista que são vários bueiros, né, que estão com problema, mas deixar a população aí que a gente está atento, está cobrando, dando sugestões, para que resolva o problema o mais breve possível. Senhor presidente, também tive a oportunidade de estar procurando como é que está o andamento da outra ponte que dá acesso à MS 417, né, onde falta resolver o problema agora da ponte do Bom Sucesso. Né, e já está em andamento, né, já está questão de fazer o desvio lá para que dê continuidade do trabalho. Haja em vista que aquelas duas pontes já estão transitável, já está resolveu o problema aí. Quero parabenizar todos os envolvidos. É um problema constante que veio com vários transtornos, né, para os pecuaristas e assim, mas com certeza o prefeito fez um bom trabalho juntamente com os responsáveis. Parabenizo desde já o funcionário o Edivaldo pelo belo trabalho realizado. Acho visto que é um trabalho árduo, cansativo, porém focou um ótimo serviço ali. Com certeza a última ponte que vai resolver aquele problema ali vai ficar um belo trabalho também. Também, senhor presidente, ontem, na parte da manhã, andei de uma volta até ali na ponte do Jauru, sentido Figueirão. Eu vi alguns transtornos, algumas situações muito problemáticas nesse asfalto, que está um sério risco mesmo, esses caminhões, enfim, todos os veículos que transitam aqui nesse pedacinho aí. Haja em vista que tem umas erosões gravíssimas que estão comendo as beiradas dos asfaltos da BR, da MS. Então, com certeza, aí vou estar cobrando juntamente com os padres dessa casa, com certeza cobrando nossos responsáveis novamente, né, para que cobrem a GESU, para que minimize e resolva esse problema ali, que às vezes está muito perigoso para a nossa população, né? Então, já quero deixar claro para a população aqui que a gente está atento. Como havia falado em algumas sessões anteriores, a gente cobra, fiscaliza e cobra. A gente não tem como pegar a pessoa no colo e levar lá para consertar, mas com certeza cobrar, que é o nosso papel, o nosso dever, nós estamos fazendo, né? Com certeza. É que algumas pessoas, às vezes, não querem procurar saber se estamos exercendo nossa função ou não, apenas quer criticar, mas quer deixar claro aí que estamos exercendo, sim, o papel de cada um aí, cobrando nossos responsáveis aí. E, senhor presidente, a questão dessas lixeiras, até olhando atentamente, parabenizo aí as ideias de cada um, né? Mas também quero deixar claro para a população, as pessoas que trazem o lixo para ser recolhido, para zelar mais um pouco, né? Haja em vista que eu já passei muito naquela lixeira, eu vi o fedor mesmo. Mas fedor esse que geralmente vem de lá do proprietário do lixo, que não zela, não zela bem zeladinho, traz coisas, joga osso lá, tipo de coisa assim. Eu acho que cada um tem a ver a sua parte também, meio responsáveis, né? Porque o pessoal que está lá cuidando dos lixos lá, eles não têm essa necessidade de ficar resolvendo esses problemas para as pessoas, não. Então, cada um resolva o seu problema. Eu sei que tem vários problemas a ser acudido, mas se cada um fizer a sua parte, com certeza vai ficar bom para todo mundo aí, né? E a questão, mesma coisa, a questão dos lotes. Eu vejo várias pessoas, né, que têm condições financeiras, muito lote sujo, e cobra tudo bem. É um dever cobrar da situação que está acontecendo, nosso problema em relação à dengue. Mas cada um fizer seu papel também, acredito que vai minimizar bem a situação, sabe? Tem muita gente que quer cobrar, mas fazer o papel dele não faz. Eu vejo vários lotes sujos aí, pessoas responsáveis, pessoas que têm condições financeiras, tem 3, 4 lotes, entrei com a paçoca. Lote tudo sujo, abandonado. Muitas vezes até a prefeitura cata o lixo hoje, na parte da manhã, na frente de alguns lotes. Na parte da tarde está maior o lixo lá. Ah, pô, me poupe. Se cada um fizer seu papel aí, com certeza vai resolver o problema de muita gente, principalmente o pessoal da área da saúde responsável, fica catando lixo para os outros aí, que não é obrigação de ninguém catar lixo para os outros, não. Cada um é responsável pelo seu lixo. Deixar bonitinho para as pessoas passarem lá e guardar e levar para a reciclagem. Senhor presidente, o que eu tinha para hoje era isso, meu muito obrigado.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e, antes de dar sequência, só para contribuir com Vossa Excelência com relação à questão dos terrenos no centro da nossa cidade, que não são limpos, há uma lei municipal, né, aprovada por esta casa há muitos anos, e que o que nós temos que fazer agora é cobrar do Executivo Municipal a execução da lei. Ou executa a lei, ou manda para que essa casa revogue a lei, aí nós não vamos ter esse problema mais. Mas eu acredito que nós temos que intensificar a cobrança no sentido da fiscalização por parte da administração pública em fazer valer a lei. Dando sequência, consulto se há mais vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, a seguir passamos para a ordem do dia. Eu quero só, antes de iniciar a pauta, fazer aqui uma fala com relação para que fique bem entendido entre os membros deste Poder Legislativo e as pessoas que nos acompanham, que com relação ao projeto de lei complementar número 2, que estabelece o regime jurídico e estatutário aos servidores públicos municipais, que foi tirado de pauta por entendimento dos membros deste Poder Legislativo, para que a gente possa ter aí mais uma semana para analisar, porque aqui está a vida do servidor público, está sendo, o que vai ser apreciado é o novo estatuto do servidor público. Então, eu acredito que temos tempo. Como eu tinha colocado a vossas excelências que automaticamente este projeto estaria em pauta hoje, e diante do não haver tempo hábil para estudá-lo, tomei a iniciativa de retirar, e com um bom entendimento de todos os senhores vereadores e vereadoras. Tá? E, dando sequência também, foi retirado o projeto de número 4, seguindo, que dispõe sobre as estruturas administrativas do Poder Executivo. E como esses projetos têm que caminhar junto, esses projetos, nós também tiramos de pauta o projeto número 3 de 2023. Este é o plano de cargos e carreiras, se bem que este nós já temos sim o entendimento com relação a esse projeto, só que eles têm que ser votados juntos. Então, só para que fique bem esclarecido, diante do entendimento deste Poder Legislativo, senhores vereadores e vereadoras, esses projetos estão retirados de pautas e vamos discutir e, sucessivamente, construir um consenso para colocá-lo na pauta e apreciação novamente. Dando sequência, a seguir passamos para a ordem do dia. Coloco em discussão o projeto de resolução número 3 de 2023. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o projeto de resolução, coloco em votação o projeto de resolução número 3 de 2023. Solicito à primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto de resolução.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao projeto de resolução.
Vereador Ademir Miller.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto de resolução.
Projeto de resolução número 3 de 2023, aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Economia e Finanças, ao projeto de lei número 6 de 2023.
Parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Economia e Finanças ao projeto de lei número 06/2023. Órgão encaminhador. Presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Projeto de lei número 06/2023. Do recebimento. Devidamente recebido e protocolizada com as suas formalidades na sessão ordinária. O mesmo foi lido e encaminhado pelo vereador presidente da casa a essas comissões que, em razão de debates e análise, vão emitir parecer conjunto da análise do projeto. Trata-se de propositura que propõe a revisão geral anual dos agentes políticos do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. A revisão geral anual encontra-se prevista no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, que assim dispõe. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata
o inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. De acordo com esse dispositivo constitucional, constata-se que a revisão geral anual é obrigatória e se constitui em direito subjetivo dos servidores públicos e dos agentes políticos, sendo um instrumento que visa unicamente rever o valor aquisitivo, ou seja, o valor nominal da remuneração ou subsídio em face da desvalorização da moeda ocasionada pela inflação. Nessa linha de raciocínio, como para a fixação dos valores da remuneração e dos subsídios, a revisão geral anual deve respeitar a iniciativa privativa de legislar para cada caso, em observância ao princípio da harmonia e independência entre os poderes da República e autonomia dos entes federados. É necessário garantir e respeitar a diferenciação quanto à estrutura funcional de cada um dos entes e órgãos componentes da federação. Dessa forma, a Constituição Federal estabeleceu regras próprias para a regulamentação dos sistemas de remuneração dos agentes públicos, otorgando a autoridades distintas a competência para sobre eles disporem. No artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal, abriu-se à Câmara Municipal a iniciativa de lei para fixar os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Ressalta-se, não se trata, portanto, de aumento de subsídio, o que encontraria vedação no parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas de uma reposição dos índices inflacionários. Conclusão. Diante do exposto, estas comissões são do parecer favorável ao projeto de lei número 06/2023, ora em discussão. Salvo maior juízo, este é o nosso parecer. Câmara Municipal, 20 de março de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Presidente, Ângelo do Nicola, PP. Relatora, Isabel do Zezinho, MDB. Membro, Ademir Miller, PSDB. Comissão de Economia e Finanças. Presidente, Ademir Miller, PSDB. Onilza Matias, PL, relatora. Evaldo Furtado, PP, membro. Está lido, senhor presidente.
Dando sequência, coloco em discussão o parecer. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o parecer, coloco o referido parecer em votação. Solicito à primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do parecer.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereador Ademir Miller.
Favorável.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao parecer.
Vereadora Rosângela Campos.
É o parecer. Só fazendo uma correção para tirar dúvidas de Vossa Excelência, que isso não é um aumento, é uma reposição dos índices inflacionários, que é legal, tá? Não tem nenhuma questão de aumento além da reposição inflacionária.
Sim, eu entendi. Favorável.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável.
Vereadora Isabel do Zezinho.
Favorável ao parecer.
Parecer aprovado por unanimidade de voto dos presentes. Coloco em discussão e coloco em discussão o projeto de lei número 6 de 2023. Não havendo nenhum vereador ou vereadora interessado em discutir o projeto, coloco em votação. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto número 6 de 2023.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável ao projeto.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao projeto.
Vereador Ademir Miller.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável ao projeto.
Vereador Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 6 de 2023, aprovado por unanimidade de voto dos presentes. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final, Economia e Finanças, ao projeto de lei complementar número 1 de 2023. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que vamos fazer a suspensão da sessão por 5 minutos para darmos continuidade. Espero contar com a compreensão de Vossa Excelência. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do parecer em conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final, Economia e Finanças, ao projeto de lei complementar número 1 de 2023. Solicito a Vossas Excelências se podemos fazer a suspensão da leitura do parecer. Vereador que concorda, permaneça como está. Leitura do parecer suspenso. A seguir passamos para a votação do parecer. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao parecer.
Vereador Ademir Miller.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável.
Vereador Isabel do Zezinho.
Favorável ao parecer.
Parecer aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Coloco em discussão votação projeto de lei complementar número 1 de 2023, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial do magistério do município de Alcinópolis. Coloquei em discussão, né? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o projeto, coloco o mesmo em votação. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto número 1 de 2023.
Vereadora Paula do Edivaldinho.
Favorável.
Vereador Ângelo do Nicola.
Favorável.
Vereador Ademir Miller.
Favorável.
Vereador Evaldo Furtado.
Favorável ao projeto.
Vereadora Rosângela Campos.
Favorável ao projeto.
Vereadora Onilza Matias.
Favorável ao projeto.
Vereador Isabel do Zezinho.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei complementar número 1 de 2023, aprovado por unanimidade de voto dos presentes. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulta primeiro o secretário se há vereador ou vereador interessado em fazer uso da palavra nas explicações pessoais.
Vereador Valdeci Passarinho.
Vereador Valdeci Passarinho transfere. Consulta se há mais vereador ou vereador interessado em fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra nas explicações pessoais, eu quero, antes de finalizar a sessão, agradecer a Vossas Excelências pelo bom entendimento que nós estamos tendo sobre as pautas aqui do Legislativo e convidar os senhores vereadores e vereadoras para uma reunião convocada pelo assessor jurídico desta casa na sala de reuniões. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão às 10 horas e 43 minutos.